Capítulo 39. A morte do meu irmão e minha esposa. Antes de se casar com a mãe da minha esposa, meu sogro havia tido um romance, e desse romance tinha nascido um filho, que chamaremos aqui de Marconi. Marconi estava morando na cidade de Viçosa com sua mãe, e após a morte do meu sogro, havia se aproximado do meu cunhado, e tinham agora uma grande amizade. Na terça-feira, quando fui fazer o resgate do meu cunhado, ele estava na frente do hospital da cidade, onde ocorrera o atentado. Foi a primeira e a última vez que eu vi. Era quarta-feira, e os policiais que ficaram na noite anterior foram embora às 7 horas da manhã. Estávamos agora só, e acreditem, sem nenhuma arma. A semana passou e tomávamos todos os cuidados de segurança possíveis, mas, para variar, meu cunhado fazia questão de sair na porta e ligar para os amigos. O sábado tinha chegado e eu fui novamente para o meu plantão, no Instituto de Criminalística. Meu cunhado tinha ido dormir na casa da namorada, na noite anterior, e eu tinha ficado um pouco mais tranquilo. A casa da namorada dele ficava em um condomínio fechado, quase em frente da minha casa. Logo, se ele ficasse lá, estaria seguro. Mais tarde descobriríamos que isso teria salvo sua vida. Era por volta das 10 horas da manhã e o meu plantão transcorria normalmente. De repente, o meu celular chama novamente. Era minha esposa. Ela estava desesperada, pois tinham acabado de assassinar seu meio-irmão, Marconi, na cidade de Viçosa. Era dia de feira na cidade. Os assassinos chegaram em uma moto. Desceram normalmente no meio da feira e enquanto ele lanchava, atiraram nele. A frieza foi tanta que pediram para as pessoas que estavam perto se afastarem, e assim o executaram. Soube ainda que havia um carro dando cobertura em uma ponte próxima ao local. Comentou-se também que duas motos usadas na ação foram vistas em cima de uma picape deitadas, para não serem vistas, isso após o assassinato. Um dia antes de morrer, na sexta-feira à noite, Marconi havia confidenciado a sua mãe que estava em uma lan house naquela noite quando percebera que um policial civil, filho de um vereador da cidade, havia tirado uma foto sua com o celular. Após me dar a notícia, minha esposa disse que estava indo falar com seu irmão na casa da namorada, pois tinha medo de sua reação caso desse a notícia por telefone. Para isso, teria que ir pegar a chave do portão principal do condomínio em uma padaria de propriedade da mãe de sua cunhada. Fiquei atônito, sem saber o que fazer. Uns 10 minutos depois, minha esposa me telefonou mais uma vez. Dessa vez, estava ainda mais desesperada. Ela me disse que estava dentro do condomínio e tinha acabado de presenciar um fato que mudaria nossas vidas. Quando ela estava saindo da padaria, vira na esquina de nossa casa o Fiat Uno Mille 4 portas e de cor branca que havia participado do atentado da terça-feira contra o seu irmão. Disse ainda que reconhecera o motorista e o ocupante do banco da frente. O motorista era o agente José, que estava no outro atentado. O passageiro da frente era o cabo Romildo, que também estava no atentado anterior. O veículo tinha ao todo 4 ocupantes, todos com coletes, que ela percebera pelo volume que fazia no peito. Ao verem ela, os ocupantes do veículo viraram os rostos na tentativa de não serem reconhecidos. Minha esposa achou que morreria naquele momento. Mesmo com muito medo, continuou indo em direção ao condomínio para dar a notícia da morte do seu meio-irmão. Ao chegar à frente do condomínio, ela percebeu que na outra esquina estava o segundo veículo do atentado da terça-feira. O Polo Prata estava em cima da calçada, em frente a uns armazéns de açúcar. O veículo estava com o capô aberto e havia 2 elementos do lado de fora. Essa atitude era típica no meio policial quando se estava fazendo campana. Para um veículo e simulam um defeito e, no caso deles, estavam aguardando para terminar o que começaram na terça. Ela percebeu que não podia dizer isso ao meu cunhado, pois se o fizesse, era capaz dele cometer uma loucura e tentar enfrentar os criminosos sozinhos. Imaginem vocês com que quadrilha eu estava lidando. O meu cunhado havia combinado com seu meio-irmão para irem juntos para a fazenda na cidade de Pindoba, à tarde. Eles se anteciparam e mataram seu meio-irmão Marconi, na cidade de Viçosa, como isca. no intuito de pegar o meu cunhado quando ele saísse desesperado de casa após receber a notícia. Era com certeza uma quadrilha bem estruturada e organizada, pois no mínimo, em toda a operação, estavam envolvidos mais de 4 carros e 2 motos. O número da quadrilha não poderia ser menor que 20, fato que foi confirmado em uma ameaça velada que recebi dias mais tarde. O agente José perguntou para um amigo meu onde meu cunhado estava. Disse ainda que tinha feito um pacto com seus comparsas que caso um deles morresse, morreriam homem, mulher e criança. Disse que seu grupo era de mais de 20 homens e estava disposto a qualquer coisa. Meu cunhado podia se esconder no fim do mundo que eles o encontrariam. Ao terminar de falar com minha esposa, liguei novamente para o promotor, com quem mantinha contato, e expliquei a situação nos mínimos detalhes. Ele estava em reunião, mas apesar disso, entrou em contato com um oficial da Polícia Militar, que em poucos minutos chegou com 2 carros e uma equipe de uns 6 homens. Partimos então para minha residência para dar proteção à minha família e meu cunhado, que a muito custo estava sendo mantido dentro do condomínio. Isso sem saber que os bandidos que tentaram matá-lo estavam à sua espreita. Após discutirmos um pouco e tentarmos achar um local seguro para guardar meu cunhado, resolvemos que ficaríamos temporariamente lá em casa, só que dessa vez com escolta. Ficamos com uma equipe dentro de casa e outra fazendo a varredura nas ruas adjacentes, para identificar possíveis suspeitos e abordá-los. Estávamos todos muito tensos. Apesar da escolta, praticamente não dormi no sábado. Esperava a qualquer momento a invasão da minha residência. Meu medo tinha um certo fundamento, pois eu sabia do que aquelas pessoas eram capazes. Isto se confirmou quando um colega me disse que o cabo Romildo lhe falou que invadiriam a minha casa para matar a todos. Ele achava que as pessoas que estavam fazendo a guarda da minha casa eram amigos meus. Não imaginavam que eram pessoas do gabinete de segurança da Procuradoria-Geral. Esse plano se confirmou ainda quando, no domingo, alguns veículos suspeitos foram vistos rondando a minha residência, inclusive um Fiat Uno, com identificação de táxi, que parou em frente à minha residência com os vidros fechados. Desconfiados, os policiais pegaram o número da placa e fizeram a checagem. Para o nosso azar, antes do resultado chegar, o táxi foi embora. Confirmando as nossas suspeitas, a placa que o táxi estava usando era uma placa fria. A placa pertencia a um ônibus de uma empresa que fazia linha urbana em Maceió. Mais uma vez, confirmava a estrutura e a organização que tinham essas pessoas. Ficava cada vez mais claro que não eram simples policiais e bandidos que tinham se juntado para assassinar alguém. Era evidente que havia o respaldo de uma grande organização criminosa por trás de toda aquela operação. E afirmo sem medo de errar que tinha uma bênção de autoridades na área de segurança pública, pois era impossível manter uma operação daquela escondida das instituições policiais. Tínhamos tomado algumas precauções. Uma delas foi colocar uma picape encostada no portão da casa. Caso eles fossem invadir a casa com um veículo, teriam que derrubar o portão e levar junto a picape. Os policiais estavam armados com metralhadoras, carabinas e pistolas .40, revólveres, bombas de fumaça, bombas de gás, espingarda calibre 12 e coletes à prova de bala. Imaginem se houvesse uma invasão. Seria uma verdadeira guerra, e eu no meio de tudo isso com minha esposa e minha filhinha de 1 ano e meio. Fiquei nessa situação até quarta-feira, quando levei meu cunhado para depor. Como tínhamos combinado, após terminar seu depoimento, saímos em direção à fazenda, na cidade de Pindoba. Como eu havia ido buscá-lo no dia do atentado, me senti na obrigação de devolvê-lo em segurança na fazenda. E assim foi feito. Lá, ele ficou até seus últimos dias no estado de Alagoas.